Começa agora o podcast Prova dos Nove, com Rodrigo Barcelos, do GSG9 Airsoft, e Alan Petrillo, do Squad 99 Airsoft.
Fala, galera! Sejam bem-vindos à Prova dos Nove, um novo podcast aí para vocês sobre Airsoft e assuntos em geral. Tô aqui com o Alan Petrillo, que vocês já foram apresentados. E hoje o assunto que a gente vai tratar, a gente andou conversando esses dias e eu contei para ele como é que foi a minha experiência. Vocês também já sabem como é que foi a minha experiência sobre o meu primeiro jogo de Airsoft, o que eu vi. Além do fardamento, todo o equipamento que é usado. E a gente chegou à seguinte conclusão. Vale a pena falar sobre isso? Porque eu, inicialmente, achei exagero. Aí eu levei pro Alan.
Isso aí, Rodrigão. Então, eu acho que pra você começar no Airsoft, tem algumas coisas primordiais pra você ter um bom jogo e, principalmente, a segurança, né? Então, acho que pro cara começar no Airsoft jogando direito, tem que ter todo o equipamento de segurança pro cara ter um bom jogo e não se machucar também nesse esporte, né? Em matéria de segurança, eu acho que a gente poderia classificar os três primordiais equipamentos, né, de segurança. Primeira coisa, como óculos, não sei o que você acha. Acho que primordial, primeira coisa seria o óculos.
O óculos é o mais importante, inclusive para quem não sabe, ele é o único item que é obrigatório, não é isso?
Exatamente. A questão de segurança, né? Pra você não tomar um tiro no olho, pode cegar. E aí o cara não tem mais volta. Com isso, o cara vai achar que o esporte também é uma bagunça. Então, eu acho que o óculos é um equipamento essencial, de primeira importância, assim, pra você utilizar.
Engraçado, eu não sei se você vai concordar comigo. Você falou em três pra iniciar. O óculos, nós já chegamos num consenso que ele é obrigatório, e é obrigatório dentro do Airsoft. Acabou, não tem jeito. O segundo, pra mim, seria a bota, e o terceiro, capacete. Tem gente que odeia, mas eu acho ele essencial, velho.
É, eu concordo com você. O segundo é bota, eu também, porque dependendo do terreno, tem muito lugar que a gente joga que é CQB, né? Que é fechado, local fechado, às vezes o piso é bom, mas também tem campos que é totalmente aberto, com telhas quebradas, pedra e até prego. Teve um jogo passado aí que a gente teve, e um dos jogadores pisou no prego, ele tava de bota. E o prego entrou pela bota e machucou o pé dele, o prego enferrujado, teve que sair do jogo e ir pro hospital.
Olha só o perigo. Inclusive, eu já tive um problema desse, muito parecido. Só que ao invés do prego ter atravessado a minha bota, ele tava um prego numa madeira, né? Eu acabei saindo, parecia que tava com um esqui. Porque eu carreguei a madeira junto comigo.
Ele ficou preso no seu pé, é isso?
É, o prego entrou, a madeira era uma ripa assim de, sei lá, três dedos de grossura. O prego entrou e eu saí andando, parecia que eu tava de pé de pato, sacou?
E o que, que você sentiu na hora?
Eu, a única, graças a Deus, só senti vontade de rir, porque eu não senti nada, cara. Quando eu tava andando, eu vi que eu tava andando com um pedaço de madeira grudado. Ele não atravessou minha bota.
Ele não chegou a atravessar a bota.
Não atravessou. É, muito pelo contrário, se tivesse atravessado, eu acho que realmente seria sério. Inclusive, vale ressaltar aqui que existem, eu não sei se, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu não sei se é solado ou se é palmilha que segura, porque eu acho que é palmilha, porque a bota em si, qualquer uma, eu acho que não segura isso.
Aí a gente precisa ver qual é a qualidade da bota, né? Porque eu já vi gente jogando com All-Star, já vi gente jogando com tênis de corrida, esse tênis normal que usa no dia a dia, e é primordial a bota. Então eu acho que óculos e bota são os dois equipamentos que a gente viu aí que são essenciais. O terceiro, você falou, é capacete. Eu já penso diferente. Tem gente que joga com capacete, tem gente que joga de boné. Eu acho que a luva seria o terceiro equipamento essencial pra mim.
Olha só, que legal. É bom ouvir isso. Não sou uma boa pessoa pra falar muito de capacete, porque eu gostaria mais de usar boné. Mas eu uso capacete por causa da GoPro. Eu tenho que usar a GoPro pra filmar os jogos. A GoPro fica mais firme, né? Sim. No capacete, que no boné, que ela fica sambando. É. Mas eu já vi várias pessoas baterem com a cabeça usando boné em parede, em parte que é rebaixado, enfim. Bateu com a cabeça, ralar mesmo a cabeça, como eu já vi gente de capacete arrancar pedaço de reboco porque bateu e não sentiu nada.
Olha só, tá vendo? É uma visão sua. Eu nunca vi ninguém batendo a cabeça, assim. Mas eu já vi o pessoal machucando a mão.
O último jogo que eu joguei era no CQB. O cara me apareceu no estacionamento com a testa toda ralada. Aí eu perguntei pra ele, pô, o que aconteceu? Um negócio feio, a testa ralou muito. Aí ele falou que ele tava abaixado, foi levantar e tinha um, não sei se era uma parede, alguma coisa que era baixinha, e ele meteu a cabeça ali, acabou ralando a cabeça.
Ele tava sem capacete de boné?
Ele tava de boné.
Olha só, tá vendo, o boné não segura, então o pessoal entender também. Tem um outro elemento aqui, Rodrigão, eu citei três, né, os três principais, mas eu acho que teria mais um ainda, eu acho que seria até um pouco mais importante do que a luva e o capacete, além da bota, seria o protetor da face. Pode ser aquele protetor face inteira telado, né? Que protege nariz e boca. Ou aquele protetor que você encaixa nos dentes, né? Pra proteger o dente. Eu acho que esse é mais importante que capacete e luva. O que você acha?
Cara, eu acho a máscara de proteção, ela é essencial. Claro, pra você não quebrar os dentes. Eu acho mó furada, cara. O lance do protetor bucal. Eu não sei, Alan, na verdade, eu não sei se aquilo vai te proteger. Deve te proteger mesmo, né? Mas ele não protege teu lábio, ele não protege tua gengiva. Aquilo ali foi feito pra outra coisa, eu acho, entendeu?
Você acha que o pessoal usando shimeg, você acha que faz esse papel da máscara telada no rosto?
Então,
usando
shimeg? Cara, no protetor bucal, por exemplo, só pra terminar, no protetor bucal, ou o cara é dentista ou a mulher dele é dentista, pra ele não usar nada, sacou? Um ou outro. Mas sobre o shimeg, eu também desconfio muito que ele possa segurar um tiro.
Eu também desconfio. Porque o shimeg, ele é fino, né? Você vai prender ele no nariz, pra baixo, você vai ter uma proteção muito pequena. Usar um shimeg não vai segurar uma bolada daquela num dente, no rosto. Pode evitar que a bebê entre no rosto do cara, mas eu acho que evitar quebrar um dente, o shimeg eu acho que não evita.
Sim, eu acho que o impacto ele não evita. Ele evita danos maiores, mas impacto realmente eu acho que ele não evita. Na verdade, como eu disse no início da abertura, eu quando fui pro campo de airsoft ver o airsoft, eu achei um puta exagero, velho. Muito, muito exagero, Alan. Porque eu vi o cara vestido de Gimli, e hoje eu acho que um sniper, se puder usar, tem que usar mesmo. O cara parecia um soldado da cabeça aos pés, mas se você for olhar, a calça é importantíssima, a joelheira é importantíssima, a combat shirt é importantíssima, né? Existem itens mais importantes que outros. Mas se você olhar da cabeça aos pés, tudo que ele tá usando é importante, né, cara?
Exatamente. Aí você acha que aquilo ali não é embuste, né? O cara tá usando pra sentir o soldado universal, com um monte de coisa pendurada. Mas eu acho que esses três, seriam esses quatro essenciais, né? Seria o óculos, bota, capacete e luva, que a gente falou, e o protetor facial, né? Tem gente que usa aquela adai, a máscara inteira, já protegendo o olho, boca e tal. Mas eu acho que esses seriam uns itens primordiais, de primeira importância. E aí teriam os outros itens, né?
Se a gente for numerar aqui, é muita coisa, cara. É muita coisa. Só que... E pra quem tá entrando agora e vê o cara todo equipado, acha que é exagero, só você jogando, né, semanalmente, com o tempo, você vai vendo quais são as coisas importantes. Por exemplo, eu citei a joelheira, mas eu não uso. Eu não gosto de joelheira. Eu prefiro ajoelhar e sentir dor do que botar a joelheira, que eu me sinto um robô.
Eu já penso o contrário, eu uso joelheira, eu me sinto bem melhor com joelheira, apesar de ela prende um pouco a sua movimentação. Quando a gente precisa correr de um lado para o outro, realmente a joelheira ela segura um pouco, ela não te dá aquela velocidade que você precisa. Mas você não precisa se preocupar com o terreno, você pode ajoelhar no chão de qualquer jeito, tanto em CQB como em campo aberto, com cascalho, com lama, tudo, e você não se preocupa. Então você tem uma mobilidade rápida ali, de você ajoelhar, já fazer uma visada e já atirar. Eu acho que sem joelheira, você tem que se preocupar um pouco como agachar, como se posicionar para depois fazer a visada. Eu acho que joelheira também é importante nesse caso aí.
O que é proteção para um e para outro, né? Óbvio que a joelheira eu tenho certeza que ela protege caco de vidro, um monte de coisa. Mas aí... você chega naquela coisa, né, do ser humano, eu não gosto de usar. Eu conheço um monte de gente que entra em CQB sem máscara de proteção na boca, cara. E, cara, eu falo assim, cara, se pegar no teu dente, se pegar, pegou, entendeu? Então as pessoas, mesmo tendo todos os equipamentos de proteção, elas se expõem ao perigo, estão cientes disso e não deixam de fazer.
Exatamente, exatamente. O pessoal que tá usando esses equipamentos não é pra... se sentir melhor ou pior, é realmente para se proteger. Teve um jogo que a gente teve um tempo atrás aí, que era uma parte aberta de mata, e sem querer eu acabei atingindo a parte da boca do cara, né? O cara tava longe, eu vi que ele começou a limpar a boca e ele tava sem proteção, e eu chamei o Ranger que tava ali do lado, né? Falei, cara, o cara tá sem equipamento de proteção, e aí? Paro, vou lá falar com o cara, porque realmente pegou e o cara parou o jogo e levantou o pano vermelho e começou a limpar a boca. Eu até pensei que tivesse entrado a bolinha, machucado, aí eu chamei o Ranger. Ele falou, cara, ele entrou com risco, ele tá jogando desse jeito, ele sabe o risco que ele tá correndo. Você não tá errado, não para o jogo, continua o jogo. E aí o jogo seguiu.
Sinceramente, eu acho que o cara tá... Eu diria o mesmo, eu não tenho o mínimo receio, não tenho a mínima dó de dar um tiro num cara que tá sem máscara, ou que, enfim, não tá protegendo a boca ou o pescoço, seja lá o que for. Ele sabe o risco que ele tá correndo. Então, se ele entra em campo desse jeito, ele tá assumindo aquele risco. E se pegar, a culpa não é minha, cara.
Sim, exatamente, exatamente. Ele entrou no campo, ele tá correndo o risco disso. Mas aí eu te pergunto, a primeira vez que você foi jogar, alguém te orientou com isso? Os equipamentos essenciais pra segurança são esse, esse e esse.
A primeira vez que eu joguei, eu entrei, eu tinha luva já, eu entrei de bota, calça, colete, luva, máscara e óculos, óbvio. Eu não entrei de capacete. No meu primeiro jogo eu tomei 3 tiros na testa e quando eu cheguei em casa eu entrei no site e comprei o capacete na hora.
E você tava sem proteção nenhuma na cabeça, nem boné, nem shmeg, nada?
Não, até por azar meu, tava de boné. É, pegou 3 tiros, né, debaixo da aba do boné e eu fui pra internet e comprei imediatamente o capacete, acabei acostumando. Teve uma época até da minha vida que eu, no calor, verão, Rio de Janeiro, que eu abandonei o capacete, fiquei de boné, porque eu também eu sinto muito calor. Se eu puder jogar de mais leve, eu tento. Mas, por causa do canal do YouTube, eu fui obrigado a voltar pro capacete.
O capacete, você acha que é aquela viseira, que vários capacetes que a gente compra por aí, eles já vem uma viseira embutida, né? Aquela viseira que fica na parte da testa e você puxa. É, só o capacete e aquela viseira já resolve o problema, ou a gente teria que colocar um óculos a mais? Já que a gente falou que o óculos é essencial.
Cara, Alan, isso é muito engraçado. Até quem entrar no canal do GS9 no YouTube e pegar lá atrás, no primeiro, segundo vídeo, se eu não me engano, eu não tenho certeza de afirmar isso, mas eu usava, cara, essa viseira do capacete, e eu acho temeroso, eu acho que foi uma loucura que eu cometi por um tempo, e eu não acho minimamente confiável aquilo.
Aquilo, na verdade, vem pra enfeite, na verdade, que não é nem enfeite, porque a gente nem usa, né, nem fica à vista, né.
É, aquilo, na verdade, nos capacetes que eu tenho hoje, eu nunca baixei pra ver, inclusive vem até um adesivo colado, que eu também nunca tirei. E eu também não vejo, hoje em dia, mesmo quem tá começando, eu não vejo mais ninguém usar aquelas viseiras ou, enfim, que vem junto com o capacete.
Isso é importante, né? O pessoal entender também, quem tá começando, comprar um óculos direito. Já que a gente tá falando que óculos é super essencial, na verdade, eu acho que eu tenho 4 óculos em casa. Hoje eu uso um, que é essencial pra mim. Esses 3 outros óculos que eu tenho, eu comprei sem me informar, ou seja, eu usei esses 3 primeiros óculos, embaçava muito. Então tinha 5 minutos de jogo, o óculos já embaçava. Eu tinha que ir para um canto, limpar o óculos para poder voltar para o jogo. Isso é super perigoso, né? Porque você tá ali num canto do campo, você vai tirar o óculos para passar um pano, uma camiseta, alguma coisa, você fica exposto. Então vale muito a pena você gastar um pouco mais para comprar um óculos direito, para não ter que ficar comprando vários óculos, né?
Olha, tá aí um ponto muito importante que você tocou, que é o tipo do óculos, né? Eu não sei quantos óculos eu tenho. Eu tenho alguns. Mas seria até importante a gente citar o que a gente tem para que as pessoas que estão procurando, têm dúvida, para as pessoas poderem ter pelo menos um norte para seguir. Eu, por exemplo, eu tenho o óculos, o ESS Crossbow, né? Eu tenho ele na cor preta e na cor tan. Eu tenho o Vex, que eu indico demais o Vex. Eu tenho um transparente e um preto. Eles não embaçam, acredite se quiser, não embaçam. Eu tenho um por indicação de um amigo do time que usa, eu ainda não usei, um daqueles Google com cooler, né, de ventilação. E eu tenho uma DAI I4.
Eu tenho um óculos, o Google, só que ele não tem a ventoinha, né? ele embaça demais. Eu comprei fora, vem com várias lentes para você trocar e tal. Eu falei, nossa, esse óculos aí vai ser muito bom e tal. Mas na hora que eu coloquei, ele dá 5 minutos, ele embaça muito o rosto. Mesmo você tirando, limpando, passando produto, espirrando produto, anti-embaçante e tal, ele embaça. Então o Google, se você for comprar o Google, compra com a ventoinha ali. Eu sei que essa ventoinha não vai resolver 100% dos seus problemas, mas ela já vai ajudar. Mas não compro o Google. Eu tenho outros também que eles trocam a lente. É como se fosse óculos de sol, né? Um óculos menorzinho. Eles trocam a lente também. Tem a lente amarela, a escura, a branca. Ele também embaça muito. Ele chega muito perto da pele. E eu uso hoje o Vex. O Vex, cara, quando eu fui comprar, um cara falou, não, compra o Vex, esse óculos aqui. Falei, cara, esse óculos é um óculos fajuto, de plástico, mas não vai dar pra nada, já tenho outros que embaçam esse daí. O cara, não, cara, joga com ele, se ele embaçar, eu te dou ele de presente. Aí eu falei, ok, eu vou jogar com ele. Cara, eu joguei com ele, Rodrigo, não embaçou nada. Eu falei, por que que eu gastei tanto dinheiro antes e não comprei isso aí direito, né? Porque eu não tinha informação, né? Você vai comprando e acha que tá dando certo.
O Vex é aquele BBB, bom, bonito e barato.
Barato, né? Exato.
Ele é bem fechado, ele fecha bem na lateral dos seus olhos, embaixo. Ele é bem tranquilo e ele custa acho que 60, 70 reais, ele é muito barato. Em comparação com o ESS Crossbow, as pessoas ficam comprando esse ESS no Mercado Livre por 150, 200 reais. Um óculos desse custa cento e poucos dólares nos Estados Unidos. Não se enganem de comprar ESS no Mercado Livre por preço de banana, porque não é isso que ele custa.
Você vai acabar comprando um produto que não é real e vai te dar problema e você vai achar que a marca é uma porcaria, né? E lembrando que o Vex aí não é aquele óculos de proteção que o pessoal usa em construção, em manutenção de alguma coisa, não é esse, tá? Tem até modelos, né, que o pessoal usa em construção e tal, mas tem esses modelos que são específicos para airsoft ou para esporte de tiro. Ele tem até, ele é até bonito, ele encaixa bem nos olhos, no rosto, tá? É um visual bacana, tem vários modelos, é só você procurar na internet que você vai encontrar aí.
Inclusive, eu não sei se eu tô errado, mas quando eu entrei no site da Uvex a primeira vez, eu achei ele muito voltado pra galera do ciclismo. Você reparou alguma coisa desse tipo?
Ele tem um design arrojado, assim, mas eu não lembro de ter visto exatamente pra ciclista.
Eu tinha visto alguma coisa que ele era. Eu vi muita foto no site de ciclismo. E vale lembrar também, Alan, a gente citou esses óculos, mas ainda tem gente hoje que usa os óculos telados, os antigos óculos telados. E quais são os perigos? Fala pra mim.
Exatamente, você tocou num ponto super importante. Tem muita gente que usa esses óculos telados, só que você tem que garantir que o cara que tá, o oponente lá, ele tá usando uma munição que seja de qualidade. Senão a BB vai bater no seu olho, ela vai estourar toda no seu olho e tem o perigo dos fragmentos da BB, né? Passar pelos buracos do óculos telado e atingir seu olho. Eu não correria esse risco.
Então, o que que acontece? Eu não vou fazer propaganda pra marca de BB, né? Mas se você usar BB de boa qualidade, isso não vai acontecer. Agora, ainda é muito vendido, cara, esse tipo de equipamento, esse óculos.
O pessoal deve comprar por falta de informação, porque se você está gastando praticamente o mesmo valor para comprar um óculos telado e um Vex.
É falta de informação, eu concordo com você. Até porque, você já usou óculos de tela?
Não, nunca usei porque... Eu já vi que aquilo lá dá problema. Eu já fiquei sabendo que não é 100%. Então eu tive até medo de usar, na verdade.
Então, meu primeiro óculos foi de tela. E existem três tamanhos, pequeno, médio e grande. E eles, eu posso dizer assim, que é uma das piores experiências usar um negócio daquele. Primeiro porque ele escurece teu campo de visão. Segundo que você, sei lá, acho que a mosca deve enxergar exatamente aquilo que a gente enxerga quando tá com óculos daquele. Cara, é terrível a forma como você vê as coisas, entendeu? Tem gente que já disse pra mim que acostumou, cara, não tem como acostumar com aquilo, é muito ruim, velho.
Eu nunca joguei, não posso te falar, mas eu tenho a impressão que aquilo é horrível, cara, é horrível.
Alan, vamos aproveitar então e vamos chamar a prova dos nove.
Vamos então à prova dos nove.
Bom, vamos lá, Alan, depois dessa conversa toda, quais são os três itens obrigatórios e essenciais que você acha para o cara começar a entrar em campo.
Então, item 1, dos três itens, o primeiro é o óculos, sem dúvidas. Segundo, eu acho que é a bota. E terceiro, eu acho a luva. O que você acha, Rodrigo?
Eu já acho que é o óculos, óbvio que é obrigatório, a bota, e eu não acho a luva, não. Eu acho o capacete. Agora, eu vou explicar, eu vou dar a minha explicação. Eu quero que quem esteja ouvindo o podcast concorde comigo e não com você. Claro, o capacete é importante, primeiro, porque o tiro na cabeça dói pra caramba. Segundo, que ele te protege contra batidas em paredes ou tetos, que sejam baixos, coisa e tal. E terceiro, que se você tiver uma GoPro, fica muito mais bonita a filmagem, né?
Isso aí, é isso aí. Eu uso o capacete também, mas eu acho que a luva ainda é um item primordial antes do capacete.
Ah, então me diz por quê.
Então, eu acho que a luva é um item essencial. Por quê? Primeiro, a proteção da mão contra tiros. Eu já levei muitos tiros na mão. Até no fato que você morre, você levanta a mão, indicando que você tá morto, você toma tiro na mão.
É doloroso.
Outra coisa, você tá correndo, fazendo uma progressão em algum lugar, se você cair, a primeira coisa que você põe no chão é a mão. Então, você com uma luva, você vai proteger a sua mão contra cortar contra caco de vidro, pedra, pedaços de tijolo. Se você cortar a mão ali, acabou o jogo no dia. Então, eu acho que a luva seria essencial antes do capacete.
Eu vou te dizer mais uma coisa importante da luva. Você falando, você me fez lembrar. Pra quem joga jogo de mata, coisa e tal, contra picada, contra bicho, né? De você meter a mão num bicho, alguma coisa assim, também é legal, né?
Exatamente. Você lembrou. É isso mesmo.
E você que tá ouvindo? Você concorda comigo ou concorda com o Alan? O que você acha? A gente já deu um apanhado aí e colocamos os nossos três primeiros, os primordiais. Deixa aí embaixo nos comentários do YouTube, quem tá ouvindo pelo YouTube, claro, deixa aí os comentários e me diz na sua lista quais são os seus essenciais.
Se você está ouvindo no Spotify, não perca tempo aí, siga a gente no Spotify, mas também a gente tem um canal do YouTube, onde a gente deixa disponível todo o podcast no YouTube também, então segue lá que a gente vai interagindo, a gente vai respondendo o pessoal, e se você também tiver um assunto para um próximo podcast, escreve aí embaixo também, que a gente vai conversando sobre isso aí, né, Rodrigão?
É isso aí, Alan, e lembrando o seguinte, que esse é o nosso primeiro podcast, mas nós vamos ter podcasts semanais, você pode seguir sem dó nem piedade, que você, o que não vai faltar aqui para você é conteúdo. Vamos ficando por aqui, não deixem de comentar e galera, ó, mostra pro Alan aí, bota aí nos comentários que o capacete é mais importante que a luva, por favor.
Ah, eu já acho que é a luva, hein, Rodrigão. Então você aí, deixa aí nos comentários também que você acha que é a luva. Principalmente você, ó, que não precisa correr, você que é sniper, usa a luva, que é melhor. Tudo bem que você perde um pouco a sensibilidade da mão, ali no gatilho ou em mexer em outros equipamentos, mas eu acho que a luva é essencial. É isso aí, galera.
Então tá certo. Alan, um abraço pra você, galera que tá ouvindo. Não percam os próximos podcasts. E até a próxima. Valeu, Alan.
Eu abração a todo mundo aí. Não esquece de se inscrever no canal Squad 99 Airsoft e também do GSG9 Airsoft aí.
É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
Abraço. Até.
Você ouviu o podcast Prova dos 9.